Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão nega recurso de Brazão e processo que pode levar à cassação do deputado vai ao plenário. Proposta aprovada em comissão permite que recursos da educação possam ser usados para garantir segurança nas escolas. Comissão aprova projeto que busca eliminar fila de espera do Bolsa Família. Despejo extrajudicial por atraso de aluguel também foi aprovado em comissão. Comissão nega recurso de Brazão e processo que pode levar à cassação do deputado vai ao plenário. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados rejeitou por 57 votos a 2 o recurso do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, contra a decisão do Conselho de Ética, que recomenda a perda do seu mandato. Votaram a favor do recurso os deputados Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, e Dani Cunha, do União, do Rio de Janeiro. Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, mas nega a participação no crime. No recurso apresentado à comissão, a defesa de Brazão alegou parcialidade da relatora no Conselho de Ética, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, além de violação ao contraditório e à ampla defesa. A defesa argumentou que publicações de Jaque Rocha em redes sociais sugeriam apoio à cassação antes mesmo de ela ser designada relatora. Também foi alegado que diversas testemunhas não foram ouvidas e que o fato imputado é anterior ao mandato de Brazão na Câmara, como afirmou o advogado de defesa Murilo Oliveira.
Das 14 testemunhas indicadas no plano de trabalho, apenas 3 foram ouvidas. Embora posteriormente tenha havido a substituição e outras tenham sido ouvidas, mas a verdade é que no plano de trabalho, ou seja, aquelas primeiras testemunhas apontadas como indispensáveis, 11 opuseram resistência à oitiva. E isso é, na compreensão da defesa, uma clara violação ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que é titular do Conselho de Ética, rebateu as alegações de cerceamento de defesa, afirmando que 7 testemunhas da defesa foram ouvidas, e não 3, como alegado. O relator do recurso na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, também contestou a defesa e destacou que Brazão teve várias oportunidades para exercer a sua defesa em todas as fases do processo.
Foram assegurados o direito ao contraditório, a produção de provas, a apresentação de razões e a formulação de perguntas às testemunhas. O respeito a esses direitos fundamentais reforça a regularidade de procedimento e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.
Para o relator, as manifestações públicas de Jaque Rocha estão protegidas pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar e não comprometem a imparcialidade do julgamento. Ele concluiu que o processo seguiu os trâmites do Conselho de Ética e que a ausência de algumas testemunhas não configura violação de direitos, porque o colegiado não tem poder para obrigar pessoas a depor. O processo que pode levar à cassação do mandato de Brazão segue agora para análise do plenário, onde são necessários votos favoráveis de pelo menos 257 deputados em votação aberta e nominal. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A comissão aprova projeto que busca eliminar fila de espera do Bolsa Família. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou o projeto para tentar acabar com a fila de espera no programa Bolsa Família. O texto diz que fica proibida a formação de fila de espera para a entrada das pessoas habilitadas no programa Bolsa Família. Para isso, as dotações orçamentárias deverão ser suficientes para atender a todos os beneficiários. A relatora na comissão foi a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
A medida, sem dúvida, conferirá mais efetividade à perseguição de um dos objetivos da assistência social, definidos pelo texto constitucional, que é reduzir vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza.
Atualmente, a lei determina que são elegíveis ao programa as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e cuja renda familiar por pessoa mensal seja igual ou inferior a R$ 218. O benefício é de R$ 600, mas Lídice citou em seu relatório a estimativa de que 319 mil famílias estão na fila de espera para o benefício. O projeto que busca eliminar a fila de espera para o Bolsa Família ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta também precisa ser aprovada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Proposta aprovada em comissão da Câmara permite que recursos orçamentários da área de educação possam ser usados para garantir segurança nas escolas. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usar sobras orçamentárias na segurança de escolas públicas. Trata-se de recursos repassados pelo Ministério da Educação por meio do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Por não terem sido usados, eles seriam naturalmente devolvidos ao Tesouro Nacional. Pela proposta, eles podem agora ser reaplicados em ações de segurança. O relatório da deputada Socorro Nery, do PP do Acre, foi aprovado por unanimidade.
É um projeto que, eu repito, que se coloca como uma alternativa, garantindo o uso de recursos já existentes nas escolas públicas brasileiras, provenientes de saldos, né, de repasses do PDDE, para utilização numa ação que se mostra cada vez mais urgente, garantir que as escolas façam ações preventivas, ações de segurança, equipem as escolas da forma como as escolas, utilizando a sua autonomia, assim decidir. Essa é a forma mais correta de lidar com um país continental como o Brasil. Garantir que as suas unidades escolares, utilizando os seus conselhos escolares, num diálogo com a sua comunidade, possa definir o uso desses recursos prioritariamente para ações de segurança.
A autora da proposta, a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, lembra que o projeto reforça dois artigos da Constituição, o 205 e o 206, que tratam do direito à educação e à permanência dos estudantes nas escolas.
Para que tenha essa permanência, é preciso que elas estejam seguras, tanto para os pais ficarem tranquilos, quanto para as crianças. A gente sabe que todo ano são dinheiros devolvidos aos cofres da União, porque não foram utilizados para o ensino, dentro do ensino, nas escolas públicas. Então, isso que é o mais bacana, dinheiro que não volta para a União, mas volta de forma que traz um resultado positivo para a nossa sociedade.
Segundo a proposta, estados, Distrito Federal e municípios que realizarem a transferência dos recursos seriam obrigados a comprovar sua execução no respectivo relatório anual de gestão. O acompanhamento e o controle social da aplicação dos recursos ficariam com os conselhos de gestão do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A proposta agora está na Comissão de Finanças e Tributação. As denúncias de casos envolvendo violência nas escolas subiram cerca de 50% em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em uma em cada 10 ocorrências, a vítima é professor. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que disciplina despejo extrajudicial por atraso de aluguel. A repórter Maria Neves explica a questão.
Já aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que permite o despejo extrajudicial de inquilinos de imóveis urbanos. Pelo texto, em caso de inadimplência, o proprietário poderá requerer o imóvel por meio dos cartórios, sem necessidade de recorrer à justiça. Para pedir a desocupação do imóvel, o proprietário deverá seguir uma série de procedimentos. A primeira etapa será pedir ao cartório a notificação do inquilino para deixar o imóvel ou pagar a dívida em 15 dias. Se nesse período não houver o pagamento total do débito ou a devolução voluntária do imóvel, o locador poderá requerer na justiça o despejo compulsório. Nesse caso, pela proposta, o juiz deverá emitir a ordem de desocupação em caráter liminar antes da citação do locatário para cumprimento do despejo em 15 dias. De acordo com o relator do texto na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Celso Russomano, do Republicanos Paulista, a medida vai dar celeridade aos processos relacionados a imóveis. Também acredita que poderá ajudar a reduzir o número de processos no judiciário.
O que nós aprovamos aqui, a notificação extrajudicial feita pelos cartórios de títulos e documentos, a fim de que esses possam fazer o recebimento ou a entrega da chave e garantir que esse processo se encerre naquela data, não criando mais ônus para o inquilino. Com a entrega administrativa feita pelo cartório, nós vamos resolver todos esses problemas e vamos desacumular a justiça, ou seja, desjudicializando uma quantidade imensa de processos que não precisam estar na justiça e podem ser resolvidos administrativamente.
A proposta aprovada também dá direito ao inquilino de devolver o imóvel por meio de cartório. O locatário poderá fazer isso, por exemplo, quando houver recusa injustificada do proprietário em receber a casa alugada. Nessa situação, quem aluga poderá pedir ao cartório para registrar em ata o estado do imóvel, de modo a evitar controvérsias no futuro. A devolução, no entanto, não impede eventuais cobranças futuras pelo proprietário, como no caso de contas de água e luz atrasadas. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Frente Parlamentar e Conselho de Química lançam tabela periódica para cegos. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Frente Parlamentar de Luta pela Prevenção da Cegueira e o Conselho Federal de Química lançaram uma tabela periódica em Braille. A intenção é facilitar o aprendizado de química para os estudantes com deficiência visual, além de contribuir para o acesso deles à ciência e ao mercado de trabalho. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Eduardo Veloso, do União do Acre, destacou o papel inclusivo da medida.
Antes do lançamento da tabela periódica em Braille aqui no Brasil, elas não poderiam estudá-las e eu tenho certeza que cientificamente, ela tendo agora acesso à tabela periódica, ela vai poder desenvolver muito mais, principalmente na indústria química da transformação, num avanço tecnológico.
A tradicional tabela periódica foi criada pelo russo Dmitri Mendeleev no fim do século XIX para descrever todos os elementos básicos da natureza na sua forma mais pura. É amplamente usada na química e em outras ciências para se fazer relações entre as propriedades dos elementos e orientar pesquisas em torno de novos elementos ainda não descobertos ou não sintetizados. Deusdete de Oliveira é responsável pelo serviço de orientação ao trabalho do Centro de Ensino Especial de Pessoas com Deficiência Visual do Distrito Federal e confirma a relevância da tabela periódica em Braille.
Essa ferramenta é fundamental para que o estudante de química tenha a sua autonomia de aprendizagem da ciência exata da química, podendo ele progredir e evoluir nos estudos como pessoa autônoma e cidadã.
Cego, Alexandre Brown está aposentado aos 34 anos de idade por neuropatia óptica. Ele mora em Itaituba, no Pará, e admite que a tabela periódica abre novas possibilidades de estudo.
Podemos aprofundar o conhecimento que antigamente não dava devido à dificuldade visual. Agora eu posso entrar nesse estudo da química.
A tabela periódica em Braille foi idealizada pela professora Ana Caroline Duarte, de Manaus, no Amazonas.
Surgiu por conta da falta de material didático. Como que esses professores iam levar o ensino da química para esses estudantes que estavam excluídos, né? E quando a gente ia conversar com alguns estudantes, eles relatavam: ah, eu nunca tive acesso à tabela periódica.
A produção das primeiras tabelas partiu do CRQ14, o Conselho Regional de Química de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Engenheiro químico e presidente da entidade, Gilson Mascarenhas, explicou a dificuldade inicial de de produção e como as tabelas periódicas são distribuídas, de preferência para associações de pessoas com deficiência, a fim de privilegiar o uso coletivo.
Até para reproduzir essa tabela periódica, a gente só conseguiu uma gráfica em São Paulo. O investimento final, as últimas 500 tabelas periódicas que nós produzimos, custou em volta de R$35 mil. A distribuição dela é gratuita. Através de crq14.org, o site, você pode entrar em contato com o CRQ14, que a gente envia para as associações também.
O deputado Eduardo Veloso disse que a Frente Parlamentar de Luta pela Prevenção da Cegueira também vai pedir o desarquivamento do projeto de lei que reforça a alfabetização em Braille em todas as escolas públicas e privadas do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquim. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.